Boa noite a todos.
Boa noite.
Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Livro dos Espíritos. Hoje, exatamente 17 de outubro de 2023, e estamos nós reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 6, e titulado Vida Espiritual. E hoje nós iremos iniciar a pergunta de número 308. E devemos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para o nosso irmão Augusto orar para a gente.
Fechemos os nossos olhos, voltando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, possamos agradecer. Amado Mestre Jesus, é com um coração cheio de alegria que aqui nos reunimos em Teu nome. Que Tu, amado Mestre Jesus, através da espiritualidade amiga, possa nos intuir para que possamos entender e internalizar os ensinamentos que aqui obteremos. Te rogamos, Mestre amigo Jesus, que a Tua paz, que Teu amor nos envolva e que Tu continue conosco hoje e sempre, que assim seja.
Obrigada, Augusto. Vamos nós, então? 308. O Espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? O que vocês acham? Todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se deles em razão da influência que tiveram sobre o seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, o que ele está falando? O que é a infância? Criança tem maldade? Criança carrega paixões? Não. Então, quando ele fala a infância do Espírito, ele está se referindo àquelas encarnações que nós éramos ainda primitivos. Então, essa daí, como ele bem diz aqui, ó, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, aquelas nossas lembranças, na condição ainda primitivo, em que nós não éramos maus, não éramos perversos, não tínhamos vícios, não éramos apaixonados, viviam tal qual animais, buscando apenas se alimentar de uma forma grosseirona, mas não carregávamos nenhuma paixão. Então ali nós éramos quem? As crianças espirituais. Essas daí não se lembram. O que nós lembramos hoje na nossa condição? Aquelas cenas que marcaram bastante. Então, essas a gente costuma lembrar. Voltando ao mundo espiritual, a gente vai lembrar do quê? Da nossa última existência. Isso é uma regra? Não. Porque quanto mais evolução o espírito, quanto maior o seu grau de evolução, maior a sua capacidade de acessar as suas encarnações anteriores. Nós, espíritos da terceira ordem, que carregamos histórias muito dolorosas do nosso passado, se nós lembrássemos de tudo, nós iríamos enlouquecer. Então, o esquecimento é um ato de amor de Deus, para que a gente possa apenas lidar com a nossa última encarnação. Às vezes, a gente pode lembrar alguma situação, algum momento, alguma cena, que a gente diz, isso no mundo espiritual. E às vezes, o que a gente já acompanhou na obra de André Luiz? Tem um caso, não me lembro agora qual obra, que ela começou a lembrar. E aí ela foi levada a um determinado local para receber uma assistência para que ela não viesse lembrar, porque ela não ia ter estrutura. Tá bom? Então é todo um cuidado de Deus para que a gente não fique mais perturbado do que a gente já é. Porque lembrar do nosso passado normalmente nos traz muita dor e muita vergonha também. Nós que somos espíritos rebeldes, tá? É, não é porque nós somos espíritos da terceira ordem, é porque nós somos espíritos da terceira ordem acumulado de rebeldia. Porque tem um espírito da terceira ordem que ele migra para a segunda ordem de um processo natural. Nós não, a gente está aqui nessa terceira ordem, eu acho que é até interessante o Kardec diz, porque quando a gente vê a escala espírita, parece que todo do primitivo ele vai para a terceira ordem. Mas a terceira ordem, quando nós vamos estudar, é carregado de paixões e de vícios. E no processo de evolução, você não tem que passar pela ordem das paixões e os vícios. Então, o professor Allan Kardec, ele fez aquela escala espírita pautado nos espíritos que estão encarnados no planeta Terra. Então, o que, que a gente aprende? Todos têm que passar pela fila do mal? Tem que passar pela fila da ignorância. Então, eu posso sair, sim, do reino primitivo e ir desenvolvendo o meu lado intelectual sem necessariamente ter que ter sujado as minhas mãos, tá? E esse é o processo natural, é o seguir na reta. Quem estava no evangelho com a titia domingo aqui? Nós abordamos Marte, porque Marte era um planeta inferior à Terra, inferior na condição, menos evoluído que a Terra, e hoje Marte já é um planeta que está mais evoluído do que a Terra. Por quê? Porque o grupo que estava em Marte seguiu o caminho reto da evolução. Nós ainda não seguimos. Então, por isso, esse processo de evolução não é lento. Ele se torna lento quando nós utilizamos mal o nosso livre-arbítrio. Alguma pergunta? Ficou claro? 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? E aqui é falando de uma forma, como você, o espírito faria isso, o ser apaixonado não, o ser vicioso não, o ser apegado não. O normal, a regra é essa daqui. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como veste imprestável, que o incomodava e da qual se sente feliz por estar livre dela. Essa é a ideia, é assim que tem que ser. Mas normalmente, para nós, os terrícolas, não é. E aí ele fez a 309A. Que sensação lhe causa a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre a indiferença, como a uma coisa que não dá mais importância. Isso é regra para nós? Não. Mas isso é regra para aqueles que seguem o caminho reto. Ah, tia, mas são poucos que seguem o caminho reto. Não, é a grande maioria. A grande maioria segue o bom senso. É só a minoria e nós fazemos parte da minoria. Por isso que nós sofremos tanto, né? Então, como é que alguém pode escolher o sofrimento? Somos nós. Tá bom? E a gente não só escolheu, mas como a gente também continua escolhendo. A gente adora sofrer, né? A gente, se for possível, que eu sofra 100 anos, mas que eu faça o que eu quero agora. Que eu passe 2.000 anos ralando, mas que eu atenda o meu capricho. Esse é o terrículo. 310. Depois de certo tempo, o espírito reconhecerá os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Ossos e objetos. Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual considere as coisas terrenas. Então, algumas vezes. Dependendo aí. Vamos com esse 300, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual considere as coisas terrenas. Então, quanto mais evoluído, ele lá vai ligar para os ossos e muito menos para os objetos. Não é essa a intenção mais. 311. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Então, vamos dizer que uma pessoa muito querida sua tinha uma caneta e amava essa caneta, tinha maior cuidado com essa caneta, maior carinho. E aí essa pessoa desencarna. O que Kardec está querendo saber? Se eu cuidar bem dessa caneta, que era um objeto tão querido da pessoa, e é essa pergunta aqui. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram àquele que desencarnou, dá prazer a quem desencarnou e atrai ele a atenção para esses objetos? Essa é a pergunta, entendeu? Ou seja, ele se sente feliz em saber que eu estou tratando bem da caneta e o fato de eu ter essa caneta atrai ele até nós? Resposta. É sempre grato ao espírito que se lembrem dele. Então, não é pela caneta. Não é a caneta, mas é por eu lembrar dele. E por respeito a ele, eu cuido bem da caneta. Entendeste? Então, é sempre aquilo. A intenção, ela é tudo. Porque você pode estar cuidando da caneta, mas você está sendo obrigado a cuidar. Eu não aguento mais isso. Então, você tem que estar cuidando dessa caneta. Já morreu há mais 20 anos, né? Então, não é o fato de cuidar, é a intenção, o carinho com que você cuida daquilo. Então, ele diz, é sempre grato ao espírito que se lembrem dele. E os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele deixou no mundo. Tá vendo? E os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele deixou no mundo. Contudo, é o pensamento dessas pessoas que o atrai para vós e não aqueles objetos. Então, intenção é tudo e pensamento é tudo, né? Não é o objeto, é o pensamento. Aí, 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corpórea. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corpórea aqueles anos em cima da cama, aqueles dias em sofrimento no hospital. Ele quer saber se o espírito lembra disso. Frequentemente eles a conservam e essa lembrança lhe faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar como espírito. Então, tu imagina a criatura ali em cima de uma cama, muita dor, muito sofrimento, uma enfermidade, e de repente agora ela está no mundo espiritual, muito bem acolhida, muito bem amparada, sem aquelas dores todas. Aí ela lembra a situação que estava e se alegra por ver agora como está. Agora, volto a repetir. O fato de você estar sobre uma cama, ai, 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 ui, 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 isso garante que você vai desencarnar e ser bem acolhido no mundo espiritual? Não, tá, não, gente? Então, a felicidade espiritual, ela está para todos, mas nem todos estão para a felicidade. A maior alegria do pai é receber seus filhos, mas nós não queremos sermos recebidos por Deus. Então, por isso que a gente acaba se vinculando a espíritos perversos e acabamos migrando para zonas muito dolorosas no mundo espiritual. E como sintonia é uma lei inderrogável, é impossível te tirar de lá. Quanto mais te tira, mais tu volta. Porque a gente está o quê? Vinculado psiquicamente. O nome disso é sintonia, tá, gente? Todos nós aqui temos as nossas sintonias. A gente já faz parte de um grupo do mundo espiritual que vai estar de comum acordo com o que eu faço. O que é que tu andas fazendo? O que tu fazes já mostra os teus parceiros, os teus sócios, as tuas companhias. Se fazes o bem, se fazes o mal, e se não faz nem o mal, nem o bem, isso também já é o mal. Porque o nome disso é ociosidade. Entende? Então é isso que a gente tem que estar sempre mostrando. Quem são minhas companhias espirituais? Ou seja, como é que eu posso saber o que é que eu ando fazendo da minha vida? Quais são os meus valores? Isso mostra os meus parceiros. E ao sair do corpo, eu vou apenas olhar mais uma vez, porque a gente olha todas as noites quando desdobra, os meus parceiros. E vou dizer, nossa, não é nada agradável, né? Mas são os seus parceiros. Porque a gente pensa assim, ah, eu vou desencarnar e vou ser levado. Não, nós já estamos. A mesma coisa se você se esforça em se tornar um humano melhor. E o que é se tornar um humano melhor? É realmente fazer a vontade de Deus e deixar de fazer a nossa vontade medíocre. Então, se nós nos tornamos humanos melhores, as companhias espirituais são outras. E são eles que virão nos receber. Gente, até agora, alguma pergunta?
No caso dessa lembrança das pessoas que têm morte violenta, como fica essa lembrança?
Morte violenta. Quando você vê uma pessoa que teve um acidente e que ela volta desse acidente, que ela apagou e está ali no hospital, ela não sabe nem explicar como aconteceu o acidente. Você já prestou atenção? Ela não sabe nem explicar como que aconteceu aquele acidente. Há casos de pessoas que desencarnam em acidente e ficam no acidente, vendo tudo. Então ela vê o corpo dela estribuchando, ela vê sangue escorrendo, ela vê as pessoas chegando, é desesperador. E tem casos de espíritos que desencarnam e eles não veem nada e ali já são recolhidos. Então não existe uma encarnação igual à outra. Cada caso é um caso, daí os merecimentos, entendeu? Então eu posso ficar lá vendo o corpo estribuchar? Posso. Eu posso simplesmente apagar e não saber nem o que aconteceu e de repente lá meu avô, minha avó que já desencarnou, disse oi, vovô, não estou entendendo. Vai já entender. Entendestes? Então isso também pode acontecer. Então cada caso é um caso. Não diz, ah não, a tia falou, quando a pessoa desencarna assim vai ficar do lado, não. Aí vai depender da condição moral desse ser que está desencarnado. Mais alguma pergunta? A Amanda está perguntando, tia, no caso do suicida, ele sente tudo o que aconteceu com o corpo e isso fica gravado no corpo perispiritual, sangramento, tiro, faca, tudo vai ficar gravado nele. E no caso da pessoa que comete um acidente? Acidente é uma coisa, imprudência é outra. Imprudência é suicídio. Se é um suicídio, ele vai sofrer as consequências. Ele bebeu demais, pegou o carro dele e correu em alta velocidade. Isso é acidente? Isso é imprudência e logo é um suicídio. Ele vai ter que responder. Então, uma pessoa que bebe demais, que pega um carro, que pode se matar e matar, a gente não pode imaginar que essa pessoa vai ser recebida pelos amigos espirituais nobres superiores e levá-los para o hospital. Então, sempre, filha, sempre que falar em desencarnação, não existe uma regra. Existe sim o que está por detrás de tudo isso. O que levou a esse acidente ou a essa imprudência? Qual era a condição dessa criatura? Entendeste? Então, tudo é muito avaliado. Por isso que os espíritos dizem, não existe uma desencarnação igual à outra. A pessoa sofreu um acidente, estava dentro do avião, mas era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito querida, mas ela tinha que desencarnar daquela forma. Aproveitou, ela tinha que desencarnar daquela forma. Ela com certeza não vai nem ver nada. Mas terão outros que vão ficar lá nos destroços do avião. Entendeu? Mais alguma pergunta? Não? Podemos? Bora lá. O homem que foi feliz neste mundo lastima a felicidade que perdeu ao deixar a terra. Então o homem tinha muita grana, uma saúde maravilhosa, uma casa belíssima, um esposo ou uma esposa espetacular, filhos maravilhosos, já começa a estranhar, né? Mas vamos lá. Então estava tudo redondo, uma saúde maravilhosa, o coração só parou já com 90 anos. Então, a pergunta é: o homem que foi feliz neste mundo, ele lastima a felicidade que perdeu ao deixar a terra? Resposta: só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com a sua natureza impura. Porque o que, que a gente pode falar? Você viu do que eu falei de alegria aqui? O casão, o carrão, dinheiro, tudo isso são coisas de ordem material. Mas é o que nós rotulamos de felicidade. Por isso é que ele diz: só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com a sua natureza impura e que eles acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Tia, o que é felicidade eterna? Sabe o que é felicidade eterna? É você não ser mais um espírito errante. É você não mais precisar encarnar em planetas físicos. Enquanto nós estamos encarnando e reencarnando, entrando na carne nesse processo, a gente passa por provas e por expiação. Então, a felicidade eterna é não mais precisar encarnar. E fica fazendo o quê? Aprendendo lições novas que você nem imagina e nem eu. O que nós aprendemos ainda aqui na Terra é alfabetização da moral cristã. Alfabetização. Sabe qual é a alfabetização? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nós ainda estamos aprendendo a respeitarmos uns aos outros. É bem alfabetização mesmo. É o beabá do beabá da relação. E a gente já aprendeu? Por isso que Marte passou da gente. É, a gente não aprendeu. Uma coisa é um espírito inferior, a outra coisa é um espírito primitivo. O espírito primitivo, ele não é inferior. Ele é um espírito ainda em processo de burilamento, ele não carrega paixão. O espírito inferior, esse que a gente diz da terceira ordem, essa característica, já é um espírito carregado de paixões e de vícios. O primitivo não. Tia, o primitivo, ele vai passar pelo inferior? O primitivo vai passar pelo inferior? Não. Só se ele desobedecer. Por isso que o Kardec diz que essa escala não é algo que está fechada. Ele fez uma escala pautada no conhecimento dos terrícolas. Então, qual é o pior daqui? É o da terceira ordem. Como é que é esse povo? Aí está lá. As classes de um espírito da terceira ordem. Carregado de paixões, vícios, orgulho, egoísmo, vaidade e por aí se vai. Aí tem um comentário do professor. Tal como um homem adulto que menospreza aquilo que constituía as delícias de sua infância. Então, o espírito superior vai estar dizendo: ah, é uma maravilha viver na terra, tão legal, tem umas comidinhas gostosas, sabe, uns prazeres assim. Ah, me poupe, não cabe mais. A alegria é outra. Vamos para 314? Aquele que começou grandes trabalhos com um objetivo útil. E esse objetivo útil é útil à humanidade. Quando a coisa é só para mim, para atender aos meus caprichos, ela não é útil. Só é útil quando serve uma humanidade. Por isso que ele colocou aqui, ó. Aquele que começou grandes trabalhos com um objetivo útil e que os vê interrompido. Mas tio, o que quer fazer só para si? Isso é egoísmo. O que é o mal? É o bem só para si. e que os vê interrompido pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar. Então, de repente, eu sou um cientista, estou aqui quase descobrindo a cura do HIV, e de repente, pum, desencarnei. Aí esse cientista, ele lamenta por não ter dado continuidade, né, por não ter finalizado aquilo que estava quase concluído? Resposta: não. Porque vê que outros estão designados para concluí-los. Porque quem coordena tudo é Deus. Então, se não foi ele, outros virão. Já deixou bem arrumadinho. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos. Não tem os encarnados que ficaram, que vão pegar aquela pesquisa que ele está fazendo? Ele pode sim ir até o laboratório e influenciar os amigos à descoberta que ele já sabia praticamente tudo. Isso pode ser feito, isso permite. O papai está sempre promovendo nós nos ajudarmos uns aos outros, encarnado e encarnado, desencarnado e encarnado e desencarnado. Essa irmandade, é para isso que nós estamos aqui, sempre para estar nos ajudando. Às vezes a pessoa: tia, eu posso orar por um espírito sofredor? Não só pode, como deve. Amai-vos uns aos outros. Isso é um ato de amor, entendeu? Então devemos sim. É sempre nesse processo de estar se ajudando. Então, poxa, eu estou desencarnado, eu descobri muita coisa, eu vou lá intuir os meus irmãos para eles darem continuidade àquilo que nós começamos. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. No mundo dos espíritos, esse objetivo continua sendo o quê? O mesmo. Agora, se ele estava ali dentro do laboratório, doido para fazer a descoberta, mas com apenas um intuito: patentear e ganhar dinheiro. Aí ele vai e desencarna. Aí outro se aproxima para fazer. Como é que você acha que ele vai ficar no mundo espiritual? E o que ele puder atrapalhar, ele vai atrapalhar. Por quê? E aí ele sofre, entende? Ele sofre. Enquanto o outro sente maior alegria, prazer, o egoísta não, ele sofre muito. Porque não é ele que vai descobrir, porque não é ele que vai ganhar o dinheiro, mesmo estando desencarnado. Né, que a gente é doidinho? Leso, né? O povo leso somos nós, né? 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que eles tinham quando vivo. Então, de repente, a criatura tem um livro de literatura, um livro de poesia, uma arte, um quadro, e ele acha o máximo. A pergunta é: quando ele desencarnar, ele vai continuar achando o máximo? Vamos ver a resposta? De acordo com a sua elevação. Por quê? Porque quanto mais elevado o espírito, ele passa a ter acesso à arte, que ele olha assim para dele: estava muito longe de ser arte ainda. Entende? Então vai depender. De acordo com a sua elevação, eles o julga de outro ponto de vista e frequentemente condena o que mais admirava. Entendeu? Porque ele, como ele está agora no mundo espiritual, tem outra visão da arte, aí ele vê que o que ele fez lá nem era aquilo tudo que se valoriza aqui na Terra. Né? E a gente tem umas coisas meio estranhas, né? A gente olha mesmo para um determinado quadro, vale US$1 milhão e está lá no Louvre. Aí tu olha e diz: é. Vaidade das vaidades, né? E quem pintou deve estar dizendo: meu Deus do céu, esse dia não estava muito bem, né? E o povo ali dando milhões. Tá difícil, gente? Tá bem levezinho, não tá? 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e da ciência? Todo mundo espiritual, a pergunta é: o espírito se interessa pela arte, pela ciência? E se interessa pelas coisas da Terra? Ele diz: depende de sua elevação ou da missão que possa ter de desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico é bem pouca coisa para certos espíritos. Você pega ali a nona sinfonia de Beethoven. Porque as mesmas letras em tons diferentes. Aí Beethoven deve olhar assim meio cabisbaixo. Coisinha de nada que eu fiz faz sucesso até hoje. Dá até vergonha de chamar isso. Entendeu? Então, isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter de desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico é bem pouca coisa para certos espíritos. Eles o admiram como um sábio admira a obra de um estudante. Examinam apenas o que prove a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Na obra Nosso Lar, nós vamos deparar lá com o campo da música. E é interessante que um grande número vai para o centro e alguns estão na periferia. Os que vão para a periferia ali do centro da música são aqueles ainda que gostam da música regional. Deve rolar um sambinha, acho que o povo do boi, né? Essa turminha ainda que necessita desse tipo de música. Mas o povo que está no centro está ouvindo uma música, uma harmonia que não se compara absolutamente com nada da terra. Mas não tem ninguém tocando. Não existe nenhum instrumento. Eles escutam, passam a entrar numa sintonia e ouvir uma melodia divina. Que cada um escuta e fica em harmonia consigo mesmo. Sem nenhum violão, nenhum instrumento, nenhum piano, nada. E eles conseguem ali entrar numa vibração e começa a ouvir em si uma canção. E aí a gente lembra também do livro Os Mensageiros, a Ismalha, o André Luiz, quando ela começa a tocar no piano, lá no caso, que ela começa a tocar no piano, ele começa a ouvir uma letra. Aquelas notas musicais tinham uma, não só uma melodia, mas tinham uma letra. Tinha um poema que ele conseguia entender, sem ela abrir a boca. Após a morte, os espíritos conservam o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Quanto mais apego à pátria. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria está onde se achem mais pessoas que lhes são simpáticas, né? Então, o que ele quer dizer? Para um espírito elevado, a pátria dele é o universo. Por quê? Porque em todos os lugares ele tem irmãos. Para um espírito não lá tão elevado, a pátria aqui na Terra é onde está o maior grupo de espíritos que eu tenho afinidades. Tem uma nota do professor, mas é um pouquinho grande e eu não terei mais tempo. Alguma pergunta? Não, mas... Tudo ok? Foi bom, gente. Foi suave, né? Deu para aprender bastante coisinha, né? Aí vai só parando e pensando. Porque tudo isso que a gente aprende aqui serve para a minha condição de espírito. Porque eu não sei se vocês sabem, mas vocês também são espírito. Vocês também terão contato com o mundo espiritual. E vocês também irão desencarnar. Então, que tudo isso que eu estou aprendendo, que eu possa refletir, pensar e internalizar. Para na hora do testemunho eu não ficar correndo da sala para a cozinha. E dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Que eu estou vendo meu corpo estrebuchando? Aí você lembra da aula de hoje. Sofri um acidente e desencarnei. Está aí o corpo. E eu estou aqui vendo tudo isso. Eu estou aqui vendo tudo isso. Boa peça eu não sou. Porque se eu tivesse sido boa peça, eu já estava lá no hospital sendo acordado pela vovó. Tá bom?
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais. Envolva-nos, Senhor, na Tua paz. Graça te damos.